um vacilo desses. Foi um presente. Qualquer menino fazia. O time fez boas partidas contra Jacuipense e Fortaleza, mas não converteu em gols. Já que a gente está comentando sobre o Renan Bragança, vamos ouvir o goleiro americano que foi herói do campeonato estadual na disputa por pênaltis e ontem foi um verdadeiro vilão, para a gente ver como é que o jogo vira rápido, né? É. Janúncio Júnior, meu técnico, Fabiana, tá pronto aí a fala do Renan Bragança? Vamos lá ouvir o Renan Bragança agora. Solta o som aí, Janúncio.
Todo mundo sabe minhas características, sabe que eu jogo com os pés, o time me usa muito. Errei, faz parte. Eu jogo assim desde quando eu cheguei aqui. Eu jogo assim há anos já, desde quando eu me formei profissional, desde da base eu jogo assim. Não vou mudar nada, vou continuar jogando assim. Erros acontecem, não é a primeira vez e não vai ser a última vez que eu vou errar. Acontece, felizmente foi no clássico, não sabe o peso que tem. Mas jogamos melhor, todo mundo viu o jogo hoje, todo mundo viu que a gente se portou bem. Tivemos maiores chances de gol, criamos bastante. Hoje um erro, infelizmente, foi meu, mas faz parte, eu vou seguir trabalhando. Como eu falei, não vou mudar nada, vou continuar do jeito que eu tô, vou continuar do jeito que eu trabalho e vou melhorar assim, como eu melhoro a cada dia, a cada semana. E como eu falei, eu não vou mudar nada. Infelizmente foi no clássico, foi um jogo muito pesado, mas ainda estamos no G4 e seguimos no Brasileiro aí, em busca do acesso, porque é recém o terceiro jogo, hoje fui eu, ou podia ser qualquer outro, que não pode mudar nada, que a gente trabalha assim e é isso.
Tá aí a fala do Renan Bragança, ele que falhou de fato, né, naquele lance ali. Para o torcedor que talvez não tenha assistido o jogo, depois você procura aí os lances, né, os melhores momentos, pode assistir inclusive na nossa reportagem completa. Isso aí, você que não assistiu o jogo, que não acompanhou, ou até você que assistiu, mas quer vir de uma visão diferente, de uma visão criativa, de um negócio mais divertido, nossa repórter Cecília Batalha fez uma reportagem, olha só, top, tá certo? Diferente. Sobre essa partida de ABC e América e ABC na Arena das Dunas, já no clima de Copa, viu? Ela já lançou ali o álbum da Copa, o álbum e tal, ficou bem bacana, e aí você vai conseguir ver os lances, tá certo, pessoal? E você vai acompanhar aí quando for publicado nas nossas redes sociais e no YouTube aqui da Universidade do Esporte. Fica de olho que aí você acompanha essa reportagem da Cecília Batalha, tá bom, galera? Mas agora a gente falou bastante sobre América e ainda no assunto clássico, Watson, tem outro personagem nesse jogo que não dá pra deixar de falar, de Alisson. O Alisson, no auge, no auge ali da sua idade, conseguiu uma assistência pro primeiro gol e o gol da vitória na segunda etapa. Simplesmente não tem fim o mago, né?
Uma baita recuperação de temporada dele, né?
Verdade.
Ano passado ele terminou como vice-artilheiro do ABC com 3 gols, mas 3 gols marcados apenas no campeonato estadual. Em alguns momentos a gente via muito a torcida reclamando dele no time titular, porque não conseguia acompanhar o mesmo desempenho físico do que de outras temporadas, atrapalhava muito defensivamente, mas em 2026... tá com mais liberdade para se movimentar, cobrando melhor as faltas, com mais potência no chute de fora da área e se movimentando muito melhor do que a gente viu em outras temporadas. É a melhor temporada que eu já acompanhei do Alisson no futebol potiguar, dando assistência, sabendo fazer a leitura muito bem correta, servindo aos seus companheiros. Então é uma arma muito importante para a ABC, que sonha para voltar para a Série C em 2027. Passa muito pelo Alisson, porque é um Igor Bahia que se movimenta muito, dá muitas opções para os seus companheiros, um Alisson que tem uma ótima finalização de fora da área, tem uma potência para conseguir cobrar as faltas, para servir os companheiros dentro da grande área. Então, é um ataque do ABC, que se nas últimas temporadas a gente via que tinha muitas dificuldades, em 2026 parece bem potente e com duas armas muito especiais, que é o Igor Bahia, que ontem não marcou e ficou um pouco preso na defensiva do América, e do Alisson, que consegue se movimentar com mais liberdade.
Desculpa te interromper, Adson, você, no início de 2026, você que acompanhou o futebol potiguar em 25, 24, enfim, você esperava que o Alisson fosse tão importante assim para o ABC nessa temporada?
Não, eu acho que nenhum torcedor esperava. tinha mais a sensação de realmente o Alisson conseguia fazer a marca de 100 gols pelo ABC. Ano passado ficou batendo nessa tecla em diversas transmissões, ele realmente não conseguiu. Em todas as transmissões, depois que ele consegue o gol 99, a gente ficava nessa expectativa do centésimo. Ficou para esse ano, até numa partida um pouco atípica, porque teve dois pênaltis, o Alisson dá para o Igor Bahia cobrar, depois ele marca o gol dele de cabeça. Acredito que nem o torcedor mais esperançoso esperava uma temporada de recuperação tão alta como a do Alisson, que ele vem fazendo em 2026.
Diogo, deixa eu te perguntar um negócio. O Alisson, a gente vem comentando dele, né? Foi uma assistência e um gol.
Sim.
E aí é o seguinte, vamos falar de Marcelo Chamusca.
Vamos.
Técnico que saiu aí da equipe do ABC, depois do campeonato estadual e tudo mais. Chamusca não usava o Alisson como titular.
Sim.
O Alisson entrava ali no campeonato estadual, faltando 20 minutos, 15 minutos para a partida finalizar. Chamusca errou? Diogo Bertolin.
É uma boa pergunta. Eu acho sim que o Chamusca tem parcela em relação a isso, porque o jeito de jogar mesmo, o estilo, acabou não encaixando ali com o Alisson, né? Porque o Chamusca não quis usar o Alisson no lado de campo, ele tentou usar o Alisson como meia, mas acabou não funcionando muito bem. Em alguns momentos se insistiu que ele fosse ali um 9, mas é uma função tática que o Alisson não cumpre, porque ele vinha se movimentar para buscar a bola, para buscar o jogo, acabava ali mais atrapalhando o funcionamento do time do que propriamente ajudando em algumas coisas. Então é um Chamusca que não conseguiu encontrar a forma de utilizar o Alisson da melhor maneira, porque como você destacou muito bem, ele já não é mais um garoto, já tem as suas questões físicas, apesar de que o Alisson é um cara que se cuida muito bem, é um cara que tem ali, quando o ABC divulga os números em relação a treino, enfim, o desenvolvimento, o Alisson sempre tá ali
já,
no,
né,
topo, mas é uma idade avançada já, né, pro que o futebol hoje pede. E aí, quando a gente vem pro trabalho do Vaguinho Dias, o que que tem ali de diferente? Porque o Vaguinho fez com que esse time jogasse para o Alisson. E aí, o que que eu digo com isso? Ele fez com que o Alisson fosse não mais aquele ponta que precisa ir voltar para marcar. E aí, ele não insistiu que o Alisson jogasse como um meia para criar o jogo. Ele utilizou o Alisson como um segundo atacante. Uma dupla ali do Alisson com o Igor Bahia, em que o Alisson faz ali a marcação inicial, faz a pressão, mas ele não tem a responsabilidade. Diga.
É pra te interromper novamente, tô interrompendo demais meus comentaristas hoje. A gente tava na Arena das Dunas ontem, me impressionou a importância do Igor Bahia para esse time do ABC.
Sim.
Ontem nem foi um jogo que o Igor Bahia marcou e nem que deu assistência. Ainda assim, o que ele puxou de marcação pra cima dele, deixou o Alisson livre. Pessoal, o Igor Bahia, quando pegava pra fazer o pivô, ele é grande, né? Ele tem 1,86m, se eu não me engano, e pesa quase 90 quilos, é um cara grande, forte. Tinha que vir mais de um cara para fazer a barreira nele, para impedir o pivô. E o Alisson ficava livre. O Alisson, às vezes, recebia com mais liberdade. Então, assim, o Igor Bahia puxou muita marcação. O trabalho dele sem bola foi muito importante. Apesar de não ter acertado tanto no jogo de ontem, importantíssimo o Igor Bahia para o funcionamento até do próprio Alisson.
Exato. O Igor Bahia hoje é o melhor jogador disparado do ABC. Eles são 7 assistências, 7 gols marcados,
né? Em 15 jogos. Praticamente uma participação
absurdos
por jogo, né? Na temporada.
São números absurdos. E se a gente olha o gol que o Alisson faz que dá a vitória, é justamente por essa questão de posicionamento. Por ele estar mais próximo ao gol, por ele ser responsável por essa primeira linha de marcação, que é muito importante. Por quê? Porque ela faz o reflexo em todo o time. O ABC com o Vaguinho Dias, ele joga de uma forma ofensiva, ele faz a marcação pressão. Então, o que dá início ao sistema defensivo do ABC é o Alisson e o Igor Bahia, na pressão em cima do Renan Bragança, dos zagueiros do América que foram feitas ontem. Então, acho que a chave para esse grande desempenho que o Alisson tá tendo é o Vaguinho ter conseguido encontrar uma forma de amplificar o que o Alisson hoje tem de melhor, que é a qualidade no passe, que é a qualidade na finalização, que é o Alisson não precisar se integrar tanto fisicamente ao jogo, não ter que ficar voltando para buscar, ele tá ali próximo ao gol. É ali que o Alisson rende bem.
E já que a gente tá falando no Alisson, eu vou pedir ajuda de novo aos meus diretores técnicos, Janúcio Júnior e Fabiana, para colocar a fala aí do Mago. Vamos ouvir o que é que ele disse depois da partida em que ele foi o principal destaque da equipe do ABC. Vamos ouvir o Alisson.
Não, isso nunca importei, não. Acho que o mais importante é você ter a confiança do seu treinador, da comissão, dos seus jogadores, né? e sempre trabalhei calado, com os pés no chão, sabendo que eu posso render. E Deus vem me abençoando, me iluminando cada jogo, junto com meus companheiros. Eu sozinho não faço nada. Acho que a gente, cada um faz seu pedaço. Como o professor fala, que a gente que está concentrado o tempo todo. E a última bola que eu peguei realmente de gol, foi o gol, né? E pude ajudar a minha equipe com a vitória. Mas fico feliz em marcar mais uma vez num estádio desse tão, tão maravilhoso, que acho que é o sonho de todo jogador jogar na arena. E eu estou tendo essa oportunidade de trabalhar num clube gigante e jogar num estádio também bonito. Então, tá todo mundo parabéns. Descansar aqui sábado, tem outro jogo, tá pedreira.
Tá aí a fala do Alisson, ele que com o gol de ontem ele chega a 15 gols, né? 15 gols em clássico, se iguala ao Baíca, que é do lado do América, o maior artilheiro dos clássicos. Só não passou o Marinho Chagas, mas é porque o Marinho, ele jogou pelos dois, né? Ele jogou tanto pelo América quanto pelo ABC, apesar de ser mais lembrado pela passagem do ABC. E também é um dos grandes nomes, né, da história do futebol potiguar. É, o Alisson, importantíssimo na partida de ontem, e a gente ouviu agora o Alisson, mas eu queria destacar também o que disse o Vaguinho Dias na coletiva, porque o Vaguinho tomou para si, por assim dizer, um pouquinho do crédito dos dois gols, né? Ele disse que os dois lances, tanto a marcação em cima do Renan Bragança, quanto a batida de falta, foram repetidamente treinados. E aí vem a importância do estudo antes do jogo dos técnicos, né, Adson? Porque a gente sabe que o Renan, ele é um goleiro, né? Ele é um jogador que atua muito com os pés também. E você estava comentando aqui que já teve algumas falhas do Renan com os pés pelo próprio América. Então o Vaguinho observou isso muito bem na hora que mandou os jogadores fazerem aquela marcação em cima, né?
Pois é, eu estava até comentando ontem com o JV, outro comentarista que estava na transmissão da Universidade do Esporte, o movimento do ABC na volta da partida. Porque como o Diogão muito bem falou, no começo da partida o ABC estava marcando muito em cima, te dando dificuldades para o América fazer essa saída de bola, marca o primeiro gol, recua um pouco as linhas, dá mais espaço para o América, e no segundo tempo o ABC volta em cima, tentando tirar essa linha de passe, tentando tirar a tranquilidade do Copete, que estava fazendo o primeiro volante. O Alisson se movimenta muito bem e o Renan Bragança acaba cometendo a falha, uma falha que o Renan Bragança é muito bom embaixo das traves, mas em alguns momentos para fazer a saída de bola ou até mesmo não sofrer tanto assim com as bolas levantadas dentro da grande área, em alguns momentos ele toma a decisão errada, como foi na última partida, mas é uma característica dele de sair com a bola nos pés e tentar fazer uma antecipação na bola aérea. Em alguns momentos está errado, mas não deixa de ser um goleiro seguro e que trouxe muitas alegrias para o torcedor americano.
E só para retificar uma informação, tá, pessoal? Marinho Apolônio, tá? Eu falei aqui Marinho, aí tem o Marinho Chagas, que foi o lateral, que jogou muito aqui no futebol potiguar. Eu me lembrei de Marinho Chagas na hora de falar, mas assim que eu falei, eu já sabia que eu estava errado. Tanto é que vim pesquisar aqui para ter certeza. Marinho Apolônio, atacante que jogou tanto pelo ABC quanto pelo América, jogou também no Bahia, da década de 70, aqui no futebol potiguar. A gente falou bastante de ABC, falou bastante de América, a gente ainda vai comentar sobre os times potiguares, isso porque tem rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, mas isso vai ficar para o próximo bloco, porque agora são 8 horas e 30 minutos. No próximo bloco também você confere mais informações sobre o automobilismo. Diogo Bertolin, Adson Santos e Rafael, vamos tomar um cafezinho e daqui a pouco a gente volta.
Estamos apresentando Universidade do Esporte. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
8 horas e 30 minutos.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Xeque-mate toda quarta, meio-dia e meia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha. De segunda a sexta, aqui, na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio Universitária.
O Drops UFRN também está na internet. Acesse o canal no YouTube TV UFRN. É só clicar na playlist Drops. Estamos no Instagram, @TVURN, @PDC.UFRN e @UFRN.BR. Não deixe de interagir com nosso conteúdo. Curta, comente e compartilhe.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Voltamos a apresentar Universidade do Esporte.
Pessoal, o cafezinho não rolou, mas a bolacha, com certeza. A bolacha
sobrou dela, né?
Essa manteigadazinha aqui, cara, ela é sucesso, tá? Rafael ficou com os farelos ali. Uma parte.
Eu tô tentando disfarçar, né? Mas isso aí a gente deixa pra lá, entendeu?
É, pois é. Pessoal, como eu vinha comentando com vocês, claro, lembrando, você está agora na Rádio Universitária, a 88 FM, ou no YouTube aqui do Universidade do Esporte. O Walter Neto mandou aqui um alô. O Marcos Vinícius falou que está na audiência. Amigos, papai, saudade de você, viu, meu querido amigo. E também, todos vocês que estão na audiência aqui do YouTube vão deixando seu like, seu comentário, compartilhando a nossa transmissão. E você que está na 88 FM, está aí rodando de aplicativo, policial, militar, seja lá o que você esteja fazendo, continua aqui ligado junto com a gente, porque agora até as 21, sem mais interrupções, a gente vai falar de tudo que existe no futebol de Natal, Norte Rio Grandense, Brasil e Mundial. E antes de a gente comentar um pouquinho sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que vai ter rodada, vai jogar ABC, vai jogar América, eu quero saber, Diogo, tá rolando Copa do Brasil, né?
Tá rolando Copa do Brasil. Agora temos Palmeiras e Jacuipense. Adivinha? Palmeiras 2-0.
Não tem tantas novidades.
Não tem. Atlético Mineiro e Ceará. O Atlético acabou de fazer o segundo gol, 2-1.
Olha aí, tá informação ganhando em tempo real.
Isso é novidade, o Atlético fazendo gol é novidade.
É, né?
Será que tem gente que tá ficando feliz na bancada? Eu tenho dois mineiros na bancada. Eu só não sei se são mineiros azuis ou se são mineiros preto e branco, né?
É, tem que ver. Pode ser vermelho e branco também, né? Vila Nova de Minas Gerais.
Olha aí. Isso aí não importante. Sabe nem mentir, aí, tá vendo? É brincadeira.
A gente volta daqui a pouquinho a falar de futebol, porque agora eu quero conversar com o Rafael Moreira. Rafael, diz pra mim, automobilismo, pistas, o que é que tá rolando? Você deu uma palhinha ali mais cedo, isso, mas conta pra gente o que é que tá tendo de informação, tá tendo competição. Confesso pra você que eu sou totalmente deslocado do mundo do automobilismo, então quero que você me explique.
Pronto, perfeito. Então vamos situar você e a quem estiver nos ouvindo ou nos assistindo, né? Quem tá no YouTube deve ter visto algum farelo. Mas vamos falar sobre Fórmula 1, especificamente, como eu tava falando logo no início do programa, a gente teve essa pausa, né? Por todos os motivos já citados. E foi uma pausa que já estava programada, porque como é um regulamento muito novo, então tem algumas coisas que precisam ser ajustadas. Então, houve uma reunião dos dirigentes da FIA, da Fórmula 1 Management, né, que é a FOM, para definir o que é que precisa ser mudado para melhorar certos aspectos problemáticos ou que pelo menos causaram, enfim, desentendimentos, desencontros e situações inclusive perigosas, como a gente viu no Grande Prêmio do Japão. Então,
só uma pergunta, Rafael, é normal ter essa reunião em toda a troca de regulamento ou é porque esse novo regulamento está tendo diversas, não sei falar, tá tendo diversas complicações ou todo novo regulamento tem isso?
É normal, assim, como uma grande organização, como um grande esporte que é a Fórmula 1, claro que existem reuniões costumeiras para se ajustarem as coisas. Agora, nesse nível e nessa seriedade, de fato, isso é inédito. Assim, eu não tenho lembrança disso ter acontecido em alguma outra mudança de regulamento, porque, de fato, essa mudança de regulamento ela foi muito crítica, né? Foram muitas mudanças de uma vez só. E aconteceu o que a gente viu no Grande Prêmio do Japão, né, daquele acidente do Oliver Berman, que era uma coisa que já estava sendo esperada no sentido que todo mundo sabia que em algum momento ia acontecer. Por muito pouco não aconteceu na primeira largada do ano, no Grande Prêmio da Austrália, quando o Franco Colapinto quase entra no bate no carro do... Tem esse piloto, Franco Colapinto, piloto argentino, piloto da Renault.
Tá aí a informação, né?
Exato, eu tive que formular muito minha frase para não me colocar numa situação vexatória, né? Ou o piloto argentino. Mas, por muito pouco, ele teve que ter um reflexo muito rápido para evitar uma colisão com o Liam Lawson, né? O piloto neozelandês. Então, esse diferencial de velocidade, que é o que tem causado preocupação nos carros, isso já era uma coisa que já estava esperada pela natureza dos carros de Fórmula 1 nesse momento, onde eles têm, como a gente já falou várias vezes, 50% da sua potência oriunda de um motor a combustão, 50% oriunda de um motor elétrico. Então, naturalmente, você vai ter esses problemas de diferença de velocidade, que é o que causa acidentes, inclusive em estradas, né, a gente com os nossos carros. Então, quais foram os principais eixos de mudança da Fórmula 1 já para esse Grande Prêmio de Miami, que é no outro final de semana? Então, a primeira coisa foi em relação às largadas. Como a gente estava falando agora do Franco Colapinto, os carros, como eles têm uma grande dependência em relação às baterias, elas geram o que a gente chama de deployment, é a entrega da energia. E por toda uma questão de pressão de turbo, de carregamento de energias que são muito, de baterias que são muito grandes, nem sempre os carros estavam em condições de largada de forma igual, o que gerava uma diferença de largada, de velocidade muito grande entre os carros. Então agora você vai ter, por exemplo, no MGUK, que é o sistema que gera essa energia, né, um sistema híbrido que gera essa energia elétrica para a bateria e consequentemente despeja essa potência, você vai ter uma carga mínima para evitar que o carro fique muito descarregado, consequentemente largue mais lento e podendo causar perigo de bater num outro carro que esteja mais rápido. Em relação à questão das voltas de classificação, essa era uma crítica muito grande. Verstappen foi um cara que falou muito em relação a isso, não só ele, mas acho que ele foi o mais vocal. Não faz sentido você ter a principal categoria do automobilismo mundial, onde os pilotos se preocupam muito mais em manejar energia do que botar aquela volta com a faca nos dentes, a volta velocidade total, a volta que o camarada está pensando única e exclusivamente no menor tempo. Com os carros dessa temporada, a gente não estava conseguindo fazer isso. Eles não estavam conseguindo, né? A gente, quem me dera. Então, eles não estavam conseguindo fazer isso. Então, foram ajustadas algumas coisas em relação, por exemplo, à potência dos carros, a forma como essa energia, não somente ela é jogada, nas rodas, né? Mas também, inclusive, como essa energia ela é guardada, o que a gente chama na Fórmula 1 de harvesting. É quando você começa a colher energia do sistema híbrido para você recarregar as baterias. Essa mudança foi de 8 MJ para 7 MJ, ou seja, a bateria agora ela precisa carregar menos, ela vai ter menos energia, mas por outro lado você vai ter menos diferencial e você vai ter menos necessidade de gestão de energia. Então significa que o piloto vai poder, em resumo, o piloto vai poder pilotar mais despreocupado. Ele vai poder chegar na volta rápida e falar, não estou preocupado se a bateria vai acabar ou não, eu quero fazer a volta mais rápida que eu conseguir fazer. Então, uma diferença também em relação à própria volta, à corrida em si. Você ter uma limitação em relação à potência máxima do carro, né? Da bateria, da energia, do motor elétrico. Vai ficar limitado em certas partes da pista. Você vai ter os 350 kW, que já era o previsto, mas em outras partes da pista vai ser limitado a 250. Então, tudo isso está sendo feito para evitar, principalmente, que os carros tinham uma diferença tão grande de desempenho em momentos diferentes da prova, que era o que estava causando esse grande perigo.
E aí quem vai ficar triste com tudo isso é o Williams, que tava a Williams. A Mercedes. O Williams faz tempo.
A Williams, inclusive, nesse ano teve uma decaída em relação ao ano passado. Infelizmente, né? Eu gosto muito da equipe Williams. Mas, de fato, a Mercedes, né? Isso pode ser um bom momento para McLaren. McLaren costuma chegar muito forte em Miami. Isso pode ser um momento bom para Ferrari, que tava, a Ferrari tem um chassi muito forte, mas ela tem um motor, alguns dizem que é um motor inclusive mais fraco. Então pode ser que para a Ferrari seja um bom momento. A Mercedes realmente ficou chateada. Agora, e uma última coisa que eu queria comentar é que essas mudanças não são mudanças tão grandes, né? A gente até comentou em outros programas, né? Muita gente queria que o motor V8 voltasse. Eu queria que o motor V8 voltasse. Obviamente isso não ia acontecer nesse campeonato, né? Por uma série de fatores. Mas essas pequenas mudanças, elas podem sim fazer uma diferença. Esses pequenos ajustes podem sim fazer uma diferença em fazer com que os carros fiquem um pouco mais equilibrados, as provas fiquem, as ultrapassagens fiquem um pouco mais naturais. E já nesse Grande Prêmio de Miami, a gente até falava em off no início do programa, antes do início do programa, é uma corrida sprint, então você tem menos voltas livres, né? Treinos livres, na verdade. Então o treino livre, o único treino livre de Miami, ele foi aumentado, agora vão ser 90 minutos ao invés de 60 minutos, justamente porque são essas mudanças que os pilotos precisam entender.
Se adaptar, né?
Se adaptar, até porque, de novo, não tivemos corrida no mês de abril. Então, realmente se precisa disso para que os pilotos, para que as próprias equipes criem dados, entendam o que está acontecendo e possam se adaptar melhor.
Essa questão que o Rafael falou, que não teve corrida, né, no mês de abril devido aos conflitos no Oriente Médio, né? Os conflitos no Oriente Médio estão causando repercussão em todo tipo de esporte, né, pessoal? A Copa do Mundo está chegando aí e tem debate acontecendo sobre a questão das seleções ali do Oriente Médio.
Sequer que se muitas o Irã vai dela, participar, né?
Não só o Irã, mas alguns outros países, algumas outras etnias ali do Oriente Médio que estão participantes da Copa, também tem algumas restrições para entrar nos Estados Unidos, que vai ser um dos principais anfitriões.
Época boa, né? Dos Estados Unidos receber um monte de país estrangeiro, né? Época boa.
É, assim, então o clima
até
tá...
Até porque vai ter pouco, né? 48 só, 47 no caso.
O clima tá bom, tá agradável, por lá, aparentemente tá tudo tranquilo entre os estrangeiros.
Tá suave.
E os Estados Unidos. Mas nada de novo abaixo do sol, né? Citando aqui o versículo bíblico, nada de novo abaixo do sol. Estados Unidos e estrangeiro nunca foi um casamento que deu muito certo. Diogaço, vamos voltar para as quatro linhas.
Vamos embora.
Nessa próxima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, a gente vai ter time brasileiro aqui na... jogando. Eu acabei de ver uma mensagem aqui no meu celular que eu não vou contar pra vocês assim o que eu acabei de ver aqui no meu celular.
Mas é brasileiro.
Mas deixa eu te contar, a gente vai ter time Potiguar. Sim. Jogando, né? Os três, no caso.
Não,
América,
deixa de ser
América,
brasileiro, né?
Vai ter América, ABC e vai ter Laguna. É. Inclusive, América contra o Laguna, né? Mas vamos começar pela equipe do ABC, que vai a Souza jogar contra a equipe do Souza. O que é que a gente consegue esperar dessa partida, hein, Diogo?
Pois é, cara, um ABC que vem aí de um grande momento, né? Mais uma vitória importantíssima, segundo clássico em sequência que o ABC consegue a vitória e chega mais do que embalado para esse confronto diante do Souza, que vem de uma troca de técnico, ainda está encontrando a sua melhor forma de jogar. O Souza que precisa vencer para tentar chegar de novo nessa zona de classificação para a próxima fase, para ficar ali entre os quatro primeiros, né? O Souza hoje é o quinto colocado do grupo A8 com apenas 3 pontos conquistados. O Souza que vem de derrota fora de casa para o time do Central. Então, assim, o cenário, Natan, ele é favorável pro ABC, mesmo sendo um jogo fora de casa. É um time que está se encontrando. É um time que vai ter aí reforços para esse jogo, né? Tem o Riquelme, que foi contratado e agora foi anunciado no BID, né? O Boletim Informativo Diário está disponível. O Wellington Reis, que retorna para o ABC, também vai estar disponível para jogo. Então, mais opções aí para o Vaguinho Dias poder mexer nesse time durante o jogo.
Ele falou de elenco, né? Na última coletiva, ele disse que estava precisando de elenco, na verdade, né? Ele se referia aos jogadores... que estavam no banco de reservas tentarem jogar mais forte, né, para brigar ali com os titulares. O sentido da frase dele foi nessa, na coletiva, nesse sentido de elenco, de ter um elenco mais forte do banco de reservas, disputar com os jogadores titulares. Mas claro que ele também dá aquela... joga aquela no ar de eu preciso de elenco, eu preciso de jogadores, né? Agora estão chegando alguns.
O reforço, ele sempre vai ser necessário.
Todo técnico quer, né?
Sem dúvida.
O cara tá no Manchester City e quer reforço, né?
Tá aí um cara que gosta de reforço, é o Pepe Guardiola.
É, rapaz. Ali...
Se Pepe Guardiola pede, Vaguinho Dias pode pedir. Decretei.
Claro,
aqui.
É isso mesmo, você tá certo. E assim, o ABC tem um bom elenco, é claro que tem as suas lacunas, mas tem um elenco aí bem, pelo menos para mim, bem positivo para essa Série D, e tem se mostrado isso, né? Agora traz aí as posições necessárias, né? Wellington Reis, um cara que, pô, dispensa comentário em relação ao ABC. O Reis, estando 100% fisicamente, é um cara que vai entregar muito para esse time do ABC, que vai brigar por essa posição no meio campo. O Riquelme é uma posição que o Vaguinho pedia, um estilo de jogador que ele procurava, né? Um jogador ali de ponta que tem força, que tem velocidade para mudar e quem sabe até uma característica de jogo quando necessário. Então é o ABC que tem se reforçado bem e principalmente, Nathan, tem conseguido engatar sequência de vitória. Tem conseguido trazer a tranquilidade. Aquele clássico da Copa do Nordeste, quando venceu por 3-0, ali foi a virada de chave, né? Porque dali em diante o ABC fez grandes jogos. Venceu o clássico, venceu o Laguna, aí venceu na Copa do Nordeste o Imperatriz, venceu agora novamente o clássico na Série D. Então vem aí de uma grande sequência, tem tudo para manter esse bom momento diante do Souza. É um jogo fácil? Não. Mas acho que o ABC é até favorito para esse jogo.
Antes de passar a bola para o Adson Santos, vou mandar um alô para o nosso alô, querido Matheus. Está ouvindo aqui na Rádio Universitária 88 FM. Me mandou agora um áudio aqui da gente comentando os assuntos esportivos. Foi uma mensagem dele que acabou me tirando do eixo aqui. Um alô aí para o nosso querido Matheus Lagos. Um alô para o nosso ouvinte lá de Felipe Camarão. Adson Santos, me passa aí as tuas impressões de ABC e Souza. Viagem longa pro time ABCdista, mas o Diogaço cravou aí que ABC é favorito. O que é que tu acha?
Eu vou muito na linha do Diogo. A gente fez a transmissão do América e Souza. O América não fez uma partida tão exemplar assim, mas soube dominar muito bem a equipe do Souza, que sofre muito com a bola parada. O ABC pode investir nisso, tendo a presença do Igor Bahia. É um time que vem de 4 vitórias seguidas. Dentro dessas 4 vitórias, são 2 em cima do América. Fez uma ótima vitória na Copa do Nordeste. Foi muito articulador e também soube aproveitar as ótimas oportunidades no jogo de ontem. Então, o ABC, que vem engatando uma sequência, que ainda está construindo a identidade do time do Vaguinho Dias, mas tem jogadores em ótimas fases. A gente falou do Igor Bahia, a gente falou do Alisson, Dudu Mandai ontem fez uma ótima partida pelo lado esquerdo de campo, Matheus Alves em diversos momentos assegurou a vantagem do ABC no placar, e pega um Souza na troca de técnico, então tem tudo para ficar um pouco mais confortável nesse grupo da Série D, de um ABC que começou perdendo, depois engatou a sequência de vitórias, e agora fora de casa pode confirmar assim esse grande momento e variar um pouco o estilo de jogo, que a gente viu o Vaguinho variando um pouco o estilo de jogo ontem contra o Souza. Pode ser a consolidação dessa outra identidade do time do ABC, Nathan.
E aí, já que a gente acabou de falar sobre ABC, né, do lado alvinegro, a gente passa pro lado alvirrubro. Isso. Sim. Porque o América, né, joga no domingo, ABC joga no sábado, né, isso? E a América joga no domingo, América joga aqui em Natal, já que é América e Laguna, ainda tá em...
É o contrário, na verdade, Laguna e América.
Laguna e América, né, isso mesmo. Laguna é o mandante, a América joga como visitante, ainda tá em disputa, né, a questão do estádio, né, se vai ser no Frasqueirão, se vai ser na Arena das Dunas.
Perfeito, a indicação da Força de Segurança pediu que fosse
na arena.
Porém, o Laguna diz assim que o custo na arena é muito maior do que em comparação ao Frasqueirão. Então a gente está aí nesse impasse por enquanto, sem uma decisão concreta, se vai ser no Frasqueirão, se vai ser na arena.
Para explicar para o pessoal que está em casa, a Polícia Militar, né, aqui do estado, ela recomenda, né, ela não tem o poder de impedir que o jogo seja em determinado local. Ela recomenda à federação, aos clubes, enfim, que o jogo seja disputado em outro estádio. É o caso do clássico, por exemplo. Você que acompanha o futebol potiguar deve estar acostumado a ter clássico tanto na arena quanto no Frasqueirão, por exemplo, ano passado, enfim. Neste ano, todos os clássicos clássicos foram disputados na arena por recomendação da Polícia Militar devido às entradas, à localização. Ali o Frasqueirão, ele só tem a entrada praticamente pela via costeira, é bem, parece um corredor, né? Fica ali um corredorzinho para todos os torcedores entrarem, saírem ao mesmo tempo, e a Polícia Militar não gosta muito do jogo no Frasqueirão, por isso recomenda que a partida seja disputada na Arena das Dunas, enquanto Laguna diz que não tem como custear o jogo na arena. Laguna que não está numa situação difícil só na questão do estádio, mas também na questão de resultados, né, Diogo?
Pois é, cara, o Laguna é lanterna do grupo no momento, com apenas um ponto, né, o empate na estreia diante do Central, e é um time que passou por muita mudança, né, tá ainda tendo reformulação na sua comissão técnica. Foram 15 jogadores dispensados do time que fez o campeonato estadual. Então, assim, é um Laguna que está se reencontrando. E, para além de tudo isso, é o ano de estreia na Série D, o primeiro campeonato brasileiro do Laguna. Então, é difícil você ter uma... Eu até achei, Nathan, que o Laguna poderia ali brigar por uma quarta vaga, poderia sonhar com uma passagem para a próxima fase, mas esses primeiros jogos mostraram que o Laguna está ainda numa situação realmente complicada e não tem obrigação nenhuma, tá? A primeira participação ainda está se apresentando para o futebol nacional, né? Vamos dizer assim, foi também a sua primeira participação em Copa do Brasil, então não dá para dizer que o Laguna tem a responsabilidade de classificar. Acho que não, mas eu confesso que achei que o Laguna ia conseguir um pouco mais, exato. Tá tendo realmente muita dificuldade, e agora diante do América, talvez o Laguna tenha aí a possibilidade de se aproveitar do momento mais instável do América na temporada, que tá pressionado por uma resposta, né? Talvez o Laguna consiga se aproveitar disso, mas é uma situação que vai ficando cada vez mais difícil, né, do Laguna, porque precisa de uma vitória, precisa somar pontos, e aí diante do América a gente sabe o quanto é complicado.
No começo do ano, eu conversei com o Gustavo Nabinger, o técnico da equipe do Laguna, e é um dos fundadores também, não é CEO da equipe, né, como muito se fala que ele seria o CEO da equipe, não, ele contrata um diretor executivo, né, um CEO ali. No início do ano, eu até esqueci o nome do rapaz que era, ele acabou saindo no meio do campeonato estadual, inclusive bem naquele jogo que teve o problema das ambulâncias, era o diretor executivo do Laguna, ele acabou saindo, acredito que o time já deve ter contratado um diretor executivo novo, o Gustavo Nava já fica mais na beira do gramado, mas foi também um dos fundadores do Laguna, né, se eu não me engano são 3 fundadores, e ele estava comentando exatamente sobre isso, porque eu questionei ele, eu falei, o que é que a gente espera do Laguna na Série D? E ele falou, pô, Nathan, a gente vai ser uma das folhas mais baixas da Série D, né? Se eu não me engano, é a segunda folha ou é a folha mais baixa da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, essa questão monetária distancia demais o Laguna das outras equipes, né, Adson?
Pois é, acho que a sensação que o torcedor do Laguna tem é que o time andou pro lado. Não andou para trás, porque não foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Potiguar. Ainda conseguiu avançar de fase, mas vem tendo muitas dificuldades. E como o Diogo muito bem falou, não dá para se esperar nada, porque a estreia em uma divisão nacional, onde tem times mais coroados. Tem o ABC, tem o Souza, tem o América, tem o próprio Central, que fez frente ao América ano passado. Então, são equipes que têm mais experiência, conseguem ter a atenção de jogadores para a Série D um pouco melhor, e o Laguna vem tentando construir essa trajetória. É óbvio que o torcedor e também os jogadores esperavam uma campanha um pouco exemplar, que fosse repetir o começo que foi da temporada passada, onde ficou a um gol de conseguir a classificação para o final, mas a montagem do elenco esse ano foi mais fraco, como você muito bem disse, é uma das folhas mais baixas da Série D, e isso acaba repercutindo para dentro do gramado. Uma equipe que é lanterna do seu grupo, até tinha a esperança aqui do Universidade do Esporte que fosse conseguir essa classificação entre os 4 primeiros, não conseguiu repetir o desempenho, vem tendo muitas dificuldades, mas pega um América, um adversário, não dá para se dizer acessível, mas fragilizado. Vem de um empate contra o Fortaleza na Copa do Nordeste, onde só conseguiu o gol de empate depois que o Elton Tanque sofre o pênalti, não desempenhou tão bem assim, perdeu o Souza e vem de mais uma derrota marca Camargo contra o ABC. Então, se for colocar essa questão mental dentro do gramado, quem sabe o Laguna consiga aproveitar isso e começar a fazer resultados um pouco mais favoráveis para voltar a sonhar com essa classificação para a próxima fase. Mas ainda assim, é muito difícil. E eu tenho certeza que o torcedor da Universidade do Esporte do América espera que seja a partida que o time tenha essa
reviravolta, né?
Tem a reabilitação do América, pegando o adversário mais acessível, que é a lanterna do grupo. Não só de conseguir construir essa vitória, mas fazer uma vitória convincente, de um time jogando como foi um pouco no começo da primeira fase, na semifinal do estadual e principalmente das duas finais que fez contra o ABC, onde dominou seu principal adversário nos 90 minutos em os dois jogos. Então, pro americano, a expectativa é essa, que o América se reabilite contra o Laguna na partida do domingo.
Para você ter ideia, Nathan, como a situação é difícil, o Laguna hoje ele tem um ponto e menos seis de saldo. Marcou um gol e sofreu sete. O quarto colocado, que é o último que se classifica hoje, é o Central, que tem quatro pontos e um de saldo. Então o Laguna, ele, para além de vencer e chegar, em teoria, aos mesmos quatro pontos, ele tem que tirar aí uma desvantagem grande de saldo. Ele tem que vencer com uma boa quantidade de gols, né? Então,
e o triste pro Laguna, por assim dizer, né? Claro que o time vai continuar tentando, mas o triste é que não conseguiu a vaga para a Série D do ano que vem pelo Campeonato Estadual, né?
É.
Porque, se eu não me engano, foi ABC, América, Potiguar e Mossoró.
Pode ser até que consiga pelo ranking, mas aí, enfim, você tem que esperar.
Tem que esperar
ver
um pouco, mas
toda
ainda,
a matemática.
No caso, ainda não garantiu, né? Para ser a informação mais sucinta, ainda não conseguiu garantir a vaga para o Campeonato Nacional do ano que vem. Ficaria só com o Campeonato Estadual novamente, né? Mas tá aí no planejamento, de acordo com o Gustavo Nabinger também, a gente, como eu falei, conversei com ele no início do ano, ele disse que o planejamento era de ter subido para o Nacional só em 2026. E eles conseguiram fazer isso um ano antes, né? Então, assim, no planejamento do Laguna, eles estão ainda em dia aí com o planejamento dele. Agora são 8 horas e 57 minutos, a gente vai se caminhando para o fim do nosso programa aqui. Muito obrigado pela sua audiência, você que esteve acompanhando a gente aí de casa no YouTube, você que estava no carro, passeando, indo para algum lugar e teve aqui junto com a gente. Para dar o último alô de hoje, o Erne658 mandou aqui um programa incrível. Valeu, Erne, muito obrigado. Erne, e a foto dele é literalmente o Erne lá do... é do, acho que era Vila Sésamo. Era Vila Sésamo, aqueles bonequinhos de meia que tinha, que tinha o passarinho gigante, que agora eu esqueci o nome.
Voltou no tempo.
O Bert e o Erne, né? Como é, Janúcio Júnior?
Garibaldi.
Era o Garibaldi, que era o passarinho. Aí tá aqui o Erne, só que esse Erne aqui, ele tá com um pedaço de pau na mão, assim.
Calma aí, né?
Calma aí, não, Diogo. Aí você olhou
ele
pra
tá,
mim.
Ele tá fazendo a descrição pro ouvinte que tá no carro.
Exatamente.
Né?
Continua.
Ele está com uma tábua. Ele está com uma tábua. Está
não, mas o problema
tábua.
Não foi a forma como você falou, foi a encenação, pai, porque você tá no YouTube.
Tá com um pedaço de pau, cara.
Justo, justo.
Aí, boa noite, Diogo.
Pô, me quebrou agora. Boa noite, Natan, os amigos. Em especial também você que esteve conosco no final de semana. Promete, o Janus tá falando ali, tem palpite, hein?
Tem palpite.
Tem palpite.
Tem palpite. Tá aí o Janúcio me recordando, né? Nosso diretor técnico não erra. Diogo, o seu palpite para os jogos de fim de semana.
Vamos embora. ABC 2, Souza 0, América 3, Laguna 0.
Valeu, Diogaço. Rafael, boa noite para você. Seu palpite para as pistas, para as corridas que estão aí por vir.
Muito boa noite para todos vocês, muito boa noite para os meus amigos de bancada. Nesse final de semana a gente não tem Fórmula 1, mas a gente tem MotoGP, grande prêmio da Espanha, diretamente de Jerez de la Frontera. Meu palpite vai para Marc Márquez na Ducati.
Tá aí. Adson Santos, boa noite para você, meu amigo. Seu palpite dos jogos do fim de semana.
Boa noite, Natan. Colegas de bancadas, a você que nos acompanhou, escutou essa maravilhosa descrição que Natan acabou de fazer. Meu palpite é ABC 2, Souza 0, América 4, Laguna 0.
Boa noite para você que está em casa, que acompanhou a gente pelo rádio, no carro, você que estava no YouTube, você que estava na 88, continua acompanhando as nossas redes sociais. Segue lá no Instagram, é o @ Universidade do Esporte, lá no X. Naquele X, é o UDE no TT, e você que está aqui no YouTube já sabe, né? Se inscreve no canal e deixa o seu like, deixa o seu joinha. Os meus palpites para os jogos de fim de semana. Domingo, América e Laguna, 3-0 para a equipe do América, e no sábado o ABC vence por 2-1 a equipe do Souza. Na segunda-feira a gente volta, mas no fim de semana tem transmissão e eu espero você lá. Janúncio Júnior e Fabiana, boa noite, meus queridos amigos. Janúncio, quer falar no microfone sua boa noite, rapaz? Os nossos ouvintes estão ansiosos para ouvir a sua voz de veludo.
Boa noite, Natan. Boa noite também a
todos. Fabiana não quer dar uma boa noite para os ouvintes também, não? Coloca aí o microfone para ela, Janúncio. Bota ela aí para falar o boa noite. Boa noite, sim. Fabiana. Eu não sei seu sobrenome, confesso, mas boa noite para você.
Boa noite para todos e é Fabiana Bezerra.
Oi. Fabiana Bezerra. Valeu, pessoal. Até a próxima.
A Universitária FM apresentou Universidade do Esporte.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
9:01.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
98 FM.
Aceitaria, como é? Bonito. Por você eu deixaria de beber. Por você eu ficaria rico um mês. Eu dormiria de meia pra virar burguês. Eu mudaria até o meu nome. Eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia a mesma até ficar alegre, pintaria todo o céu de vermelho. Eu teria mais herdeiros que um coelho. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, tomaria banho gelado no inverno.
FM, a sua nova rádio universitária.
9:16.
88 FM, a sua nova rádio universitária.